Caro amigo, nós chegamos agora ao capítulo 27 do livro de Deuteronômio. E aqui nós vamos encontrar um terceiro discurso da parte de Moisés para com o povo. Vamos encontrar também uma promulgação da lei. Neste capítulo aqui, Deus vai fazer um pacto com a nação de Israel. Um pacto relacionado com a vida do povo e com a entrada do povo na terra prometida. É uma parte deste livro onde Deus aqui vai prometer bênçãos ao seu povo, mas também se o povo obedecer à sua palavra, então viverá dentro dessas bênçãos, mas se o povo não obedecer à palavra de Deus, então receberá então consequências disso. Será as maldições que o povo irá receber por desobediência à palavra de Deus. A permanência do povo naquela terra, podemos dizer assim, tem a ver com a sua obediência ao contrato que iria estabelecer com Deus. Aqui havia, de facto, essa ideia. Havia uma aliança que Deus iria estabelecer com o povo. Essa aliança era baseada nas promessas de Deus e baseada na obediência que o povo tinha a essas promessas. Vemos como Deus quer que o seu povo viva uma vida de paz, de bênção, mas, ao mesmo tempo, isso deveria estar alicerçado e bem concordado entre o povo e Deus. Então havia deveres e havia obrigações, não é? E havia também benefícios dessa mesma aliança. E o povo concordou com Deus fazer essa aliança. Nós vemos que Deus sempre quis estabelecer com o homem pontes. Desde o Jardim do Éden, Deus quer estabelecer com o homem pontes de relacionamento. Então, com Adão, Deus fez um pacto, com Noé, Deus fez um pacto, com Abraão, Deus faz um pacto, com Moisés, Deus faz um pacto, e conosco, hoje, Deus faz um pacto, agora celebrado no sangue de Cristo Jesus. Esse pacto que Jesus diz que é uma nova aliança, estabelecida no seu sangue. Uma aliança que não tem a ver com esta aliança que Deus estabelece com Moisés, e com o povo de Israel. Hoje a aliança que Deus faz conosco é muito diferente daquela aliança que Deus celebrou com a nação de Israel. Aqui com a nação de Israel, esta aliança estava baseada na terra prometida. Esta aliança alicerçava-se, digamos assim, no território geográfico que Deus tinha dado ao seu povo. Essa aliança tinha a ver também com a obediência que eles tinham que fazer às leis que Deus havia dado. E quando o povo não obedecia, então eles perdiam essas prerrogativas da aliança. Se o povo desobedecia à palavra de Deus, então eles perdiam o direito à terra. E várias vezes isso aconteceu ao povo de Israel. Ao longo da história, nós sabemos que Israel frequentemente era invadido, por vezes chegou mesmo a ser deportado da terra prometida para outra terra. Quando o povo se arrependia, então voltava a Deus a dar essa oportunidade ao povo de estar na terra prometida. Mas melhor do que muitos comentários que eu possa fazer, vamos ver o que diz o texto bíblico neste capítulo 27 do livro de Deuteronômio. Vamos começar por ler logo do verso 1. Diz assim: Moisés e os anciãos de Israel ordenaram ao povo: ponham em prática todos os mandamentos que hoje vos dou. E quando atravessarem o Rio Jordão, para entrarem na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos vai dar, ergam uma pedra grande, pintem-lhe em branco e escrevam nela os artigos desta lei. Assim entrarão na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos vai dar, uma terra onde corre leite e mel, e que o Senhor, Deus dos vossos antepassados, vos prometeu. Nestes versos aqui que nós vemos, Deus diz os seus mandamentos, Deus coloca as suas condições, Deus vai divulgar então aquilo que o povo deveria de aprender. E para isso, para que o povo aprendesse, eles deveriam escrever numa pedra, deveria ficar gravado, bem gravado, nas suas mentes, num local onde seria visível para toda a gente. Era importantíssimo que o povo tivesse constantemente presente na sua mente aquilo que Deus havia acordado com o seu povo. É de facto importantíssimo para cada um de nós, para podermos viver bem, conhecermos a Bíblia. Quando nós conhecemos bem a palavra de Deus, então de alguma forma nós podemos viver a nossa vida de uma forma mais alegre, mais dinâmica. Infelizmente eu vejo que muitas pessoas fazem conceitos errados acerca de Deus, simplesmente porque não conhecem aquilo que a Bíblia diz. Por vezes as pessoas acham que a igreja isto, a religião aquilo, mas isto é por desconhecimento. Muitas vezes é porque alguém lhes transmitiu dessa forma. Mas quando as pessoas são confrontadas com aquilo que a Bíblia diz, então ficam conhecedoras daquilo que a palavra de Deus diz. E aí começam a ver, provavelmente, Deus de uma forma diferente. Eu tenho tido essa experiência com muitas pessoas que por vezes até se declaram ateus, por vezes até se declaram pessoas que não querem seguir a Deus, mas muitas vezes isso tem mais a ver com aquilo que elas viveram, com os ensinos que receberam errados daqui ou dali, do que com conhecer a palavra de Deus. E eu desafio a si que me está a ouvir. Se você de facto tem alguma ideia, certamente a tem, relativamente a Deus, eu desafio a olhar para a Bíblia e a ver a Bíblia com olhos de ver. Não com preconceitos, não com ideias pré-concebidas, mas tento olhar para a Bíblia simplesmente tal qual ela se apresenta. Mas vamos continuar aqui no verso 4. E diz assim o verso 4. Depois de atravessarem o rio Jordão, coloquem as ditas pedras pintadas de branco sobre o monte Ebal. Construam no mesmo lugar um altar ao Senhor vosso Deus, feitas de pedras não trabalhadas com instrumento de ferro. Esse altar será de pedras inteiras. Sobre ele devem oferecer em sua honra holocaustos de animais e sacrifícios de comunhão. Comerão deles no mesmo lugar, festejando com alegria a vossa oferta diante do Senhor vosso Deus. Devem escrever os artigos dessa lei sobre essas pedras, de maneira que fiquem bem legíveis. Moisés e os sacerdotes levitas disseram ainda a todo o povo de Israel: atenção, escuta, povo de Israel, hoje tornaste o povo do Senhor teu Deus. Obedece, portanto, às suas ordens e põe em prática os mandamentos e leis que hoje te comunico. Aqui, prezado amigo, vemos as condições que o povo poderá vir a viver na terra que Deus havia prometido. Deus quer abençoar o seu povo. Esta é a principal razão de Deus dar estas orientações. Deus quer, de facto, que o povo viva de uma forma pacífica. E nós, de alguma forma, recebemos esta mesma orientação de Deus. Deus quer que você e eu possamos viver em paz. Deus quer que você e eu possamos viver em harmonia. E por isso devemos dedicar-nos à adoração, a ouvir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas agora chegamos a uma secção que talvez não é assim tão agradável. Deus vai declarar quais seriam as consequências da não obediência do povo. E isso nós encontramos registado aqui no verso 15. Diz assim: maldito seja quem fizer um ídolo de material fundido pelos artesãos para a adoração às escondidas, porque o Senhor tem horror a essas imagens. E todo o povo respondeu: seja assim. E Deus diz: maldito seja quem não tiver respeito a seu pai ou sua mãe. E todo o povo responderá: assim seja. Maldito seja aquele que mudar os marcos entre a sua propriedade e a do vizinho. E todo o povo responderá: assim seja. E saltando para o verso 26, porque este texto continua, diz: maldito seja quem não respeitar os preceitos desta lei e não os puser em prática. E todo o povo responderá: assim seja. Temos então aqui nestes textos a listagem daquilo que o povo deveria ter em atenção. O povo deveria cuidar para cumprir aquilo que se estava a comprometer. Havia uma declaração expressa por parte do povo a dizer: nós nos comprometemos a viver dessa forma. Mas nós vamos chegar agora ao capítulo 28 e vamos ler o que continua este texto a dizer. E o verso 1 diz: mas se realmente obedecerdes às ordens do Senhor teu Deus, pondo em prática todos os mandamentos que hoje te comunico, então o Senhor teu Deus fará de ti um povo superior entre todos os povos do mundo. Escuta a voz do Senhor teu Deus e todas estas bênçãos virão sobre ti em abundância. Notemos que o objetivo de Deus é de facto abençoar o seu povo. Deus tinha várias bênçãos prometidas para o seu povo, mas essas bênçãos eram condicionadas, podemos dizer assim. Haveria um grande se para eles receberem estas bênçãos, e esse se era se eles obedecessem e guardassem os mandamentos de Deus. É verdade que quando Deus nos dá orientações, as orientações que Deus nos traz são, na sua maioria, eu diria mesmo todas, para nosso benefício. Deus não tem prazer na nossa destruição. Deus não tem prazer na nossa tristeza. Não. Às vezes há pessoas que acham que Deus é assim um Deus cinzento, um Deus que tem prazer em maltratar os seus filhos. Mas esse não é o Deus da palavra de Deus, da Bíblia. Deus, de facto, não tem prazer nisso. Deus dá orientações, Deus dá regras, podemos dizer assim, porque, de alguma forma, é um pai amoroso que quer proteger os seus filhos das coisas más que acontecem. Mais uma vez, eu tenho dado várias vezes exemplo dos meus filhos, mas continuo a dar porque eu creio que é um excelente exemplo daquilo que Deus é para connosco. Se eu, lá em casa, coloco algumas regras, no sentido de dizer aos meus filhos, não andem, por exemplo, em cima das mesas, ou não coloquem os pés, ou não saltem em cima das cadeiras, certamente não é porque eu sou um mau pai, nem é tão pouco por causa das questões materiais. É porque eles em cima da mesa ou das cadeiras poderão cair e magoar-se seriamente. Se eu digo ao meu filho, olha, não ponhas os dedos na ficha, não é simplesmente para lhe estragar o prazer dele se alegrar colocando os dedos na ficha. Não, é porque ele está a colocar a sua vida em risco se ele colocar ali os dedos. Eu era um mau pai se não colocasse regras aos meus filhos, se não os ajudasse a perceber que a sua vida estava em perigo. Então é necessário, de facto, que nós coloquemos regras. É necessário que nós, na nossa relação familiar, coloquemos princípios para proteger os nossos filhos. E Deus aqui faz exatamente o mesmo. Deus diz, eu quero-vos abençoar, eu quero-vos dar coisas boas na relação que eu quero estabelecer convosco. Mas há orientações, eu quero-vos proteger ao mesmo tempo de perigos. E por isso vocês devem honrar os vossos pais, por isso vocês devem praticar aquilo que eu vos estou a dizer, por isso vocês não devem ser corruptos uns para com os outros, por isso vocês não devem mudar os marcos que estão estabelecidos nos terrenos. Deus dá essas orientações para a convivência pacífica entre o povo. Não é que Deus quer estragar o prazer dos seus filhos, mas não, antes pelo contrário, Deus quer trazer prazer à vida dos seus filhos, mas para isso é necessário haver uma convivência pacífica e social de uma forma agradável. Mas vamos ver ainda as bênçãos que Deus tem para o seu povo. O verso 3 continua a dizer, bendito sejas nas cidades e bendito sejas no campo. Benditos sejam os teus filhos e o produto dos teus campos e as crias dos teus animais e os bezerros das tuas vacas e os cordeiros das tuas ovelhas. Bendito sejam os teus cestos e as tuas maceiras de farinha. Bendito sejas quando voltas para casa. Bendito sejas quando sais para a rua. Aqui temos estes textos muito interessantes. Deus tem este desejo de abençoar. É bendito, bem-aventurado, aquele que de facto teme ao Senhor. Então Deus diz, tu és bem-aventurado em casa, na rua, em qualquer lado, onde estás a trabalhar, quando estás a descansar. Eu quero abençoar o trabalho das tuas mãos, eu quero abençoar os teus bens, eu quero trazer bênção sobre a tua vida. Este é o desejo de Deus para si também. Deus quer de facto abençoar o seu caminhar, o seu levantar. É por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no famoso Sermão do Monte, Jesus diz, bem-aventurados, e Jesus vai tecer uma série de considerações sobre aqueles que são benditos, aqueles que são bem-aventurados. E ele diz, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros. Deus quer, de facto, abençoar a sua vida. Mas para isso nós temos que ouvir aquilo que a palavra de Deus nos diz. Pois quando nós praticamos esta palavra, tanto mais ela traz bênção sobre a nossa vida. Quanto mais você ouve a palavra de Deus desse lado, quanto mais você lê a palavra de Deus e a põe em prática, não é só ouvir, é pôr em prática, mais você recebe bênção. Deus diz que aquele homem que ouve a palavra de Deus e a põe em prática é um homem sábio. Porque na hora da aflição, na hora da tempestade e elas chegam, ele sabe como se conduzir, ele sabe o que deve fazer. Aquele que ama o mundo, aquele que tenta julgar na vida com preconceitos, com corrupção, com dissimulação, de facto ele se constitui inimigo de Deus. Ele fica em oposição aos princípios que Deus quer trazer para a sua vida. Então é necessário que nós abdiquemos dessas coisas, coloquemos de lado esses princípios que são contrários à vontade de Deus e possamos começar a viver uma vida mais alegre, uma vida mais desafogada, uma vida onde nós podemos ter prazer naquilo que realizamos, no trabalho que desenvolvemos, na família que temos, no lar onde estamos, nos sentimos de facto abençoados, porque Deus quer estar ao nosso lado. E é esse amor de Deus em nós que nos deve empurrar para fazer essas coisas àqueles que convivem connosco. Mas o texto bíblico fala-nos também de outras coisas, e o 15, o texto deste texto aqui, capítulo 28, o verso 15 diz: "Mas se não obedecerdes às ordens do Senhor teu Deus, pondo em prática os seus mandamentos e as suas leis que hoje te comunico, então cairão sobre ti todas estas maldições em abundância. Serás maldito na cidade e no campo." Vemos que esta ação de Deus é uma ação condicionada, mais uma vez. Ela está condicionada à desobediência, neste caso, dos filhos de Deus à palavra de Deus. Ou seja, Deus não age de uma forma gratuita. Ou seja, Deus não vai simplesmente castigar, simplesmente por castigar, porque acordou mal disposto hoje e está irritado com qualquer coisa que aconteceu no cosmos e então descarrega sobre os seus filhos. Não. Deus é bem diferente de si e de mim. Por vezes acontece connosco, estamos cansados do trabalho, viemos em stress do trânsito e os nossos filhos, coitados, estão em casa e nós estamos irritados e eles fazem qualquer coisa e nós descarregamos sobre eles a nossa fúria, a nossa ira, talvez o nosso cansaço. Deus não faz isso consigo e comigo. Deus é um Deus que permite que nós vivamos a nossa vida de uma forma livre, mas também de uma forma coerente. Ele quer que nós possamos dizer ou seguimos ou não seguimos. E esse é o desafio de Deus para nós. Por outro lado, nós vivemos ainda hoje num tempo diferente daquele que Moisés vivia. Nós não temos este tipo de acordo que a nação de Israel estabeleceu com Deus. Nós vivemos no que chamamos o tempo da graça. Ou seja, nós vivemos num período onde Deus age em nosso favor, mesmo quando nós não merecemos. Aquilo que nós precisamos é de reconhecer que nós não merecemos e, ao mesmo tempo, colocar de lado aquilo que desagrada a Deus e aceitar pela fé o sacrifício de Jesus Cristo. Quando nós fazemos isso de coração inteiro, do fundo do nosso ser, então, de facto, Deus ouve a nossa oração e Deus age com graça para connosco. Mas voltando aqui ao nosso capítulo que estamos a estudar, este livro de Deuteronômio, vamos ver o verso 36. Diz assim: "O Senhor fará com que te levem a ti, ao rei que elegeste para te governar, para uma nação estrangeira, que nem tu nem os teus antepassados conheceram. Lá irás adorar outros deuses de madeira e de pedra." E depois, no verso 32, diz ainda: "Os teus filhos e tuas filhas serão entregues a outro povo. Tu hás de ver tudo isso um dia e mais outro, até que os teus olhos se cansem, mas não lhes conseguirás dar ajuda." Deus aqui vai esclarecer claramente ao povo de Israel aquilo que vai acontecer caso eles sejam desobedientes à lei. Deus vai mostrar, muito antes até do povo de Israel estabelecer o seu próprio rei, o que iria acontecer caso eles desobedeçam. Se eles desobedecer, serão deportados, levados para uma outra terra. E irão aí, nessa terra longínqua, aprender que deveriam de adorar só a Deus. Não deveriam, de facto, adorar a outro Deus qualquer. Nós sabemos que todo ser humano tem uma memória relativamente curta. As promessas que fazem, muitas vezes, se esquecem. E Deus sabe muito bem que o coração do homem é um coração enganoso. No entanto, devemos ser coerentes, ser homens e mulheres de palavra, que assumam esse compromisso, e se dissemos a Deus que o queremos seguir, então que o sigamos. Sejamos de facto coerentes com essa declaração que fizemos. Se dissemos a Deus que o queremos adorar, então façamo-lo com palavras, mas façamo-lo também com atitudes, mudando comportamentos. Talvez alguns dizem: "Eu quero adorar a Deus, eu quero seguir a Deus, mas não quero fazer aquilo que Ele me ensina." Então Deus ensina-nos a viver em comunhão, Deus ensina-nos a amar o próximo, Deus ensina-nos que devemos estar uns com os outros a orar, e nós não queremos fazer isso. Então, de facto, temos que repensar se queremos ou não seguir a Cristo, se queremos ou não seguir a Deus. Mas o texto bíblico continua, e eu vou ler o verso 47. "Por não teres servido ao Senhor teu Deus com alegria e entusiasmo, quando tinhas tudo em abundância, terás que servir os teus inimigos, que o Senhor mandará contra ti, e terás de passar fome, sede, falta de roupa e de tudo o que é indispensável. O Senhor há de sujeitar-te à mais dura escravidão, até ficares desfeito. Do país mais distante do mundo, o Senhor mandará vir contra ti um povo do qual nem tu percebes a língua, que cairá sobre ti rápido como uma águia. É um povo cruel, que não respeita os velhos, nem tem piedade dos novos. Vemos que Deus está a alertar o povo de Israel, pois Deus conhecia muito bem aquilo que iria acontecer. Deus sabe o fim antes que o princípio comece. E porque Deus tem todo esse conhecimento, Ele já estava a alertar o povo de Israel para eles não serem desobedientes. O verso 52 continua. Cercará todas as tuas cidades até caírem os muros altos e fortificados, nos quais punhas toda a tua confiança. Irá cercar todas as cidades da terra que o Senhor teu Deus te deu. Terás de comer os teus próprios filhos e filhas que o Senhor teu Deus te deu. Tão grande será a tua angústia e o aperto em que ficarás com o cerco dos teus inimigos. Deus conhecia exatamente o fim antes do início, e Deus está a alertar o seu povo. Não é que Deus queira que isto aconteça ao seu povo. Deus, no entanto, está a alertar para as consequências deles desobedecerem às orientações que Deus havia dado. E o verso 65 nos diz: mas quando viveres com esses povos, não terás sossego, nem os teus pés terão descanso. O Senhor fará com que o teu coração esteja sempre ansioso, os teus olhos cansados, a tua alma cheia de tristeza. Sentirás a vida sempre presa por um fio, vivendo na angústia dia e noite, sem querer acreditar que ainda estás vivo. É triste quando os filhos de Deus chegam a este ponto. Mas infelizmente, pelas opções que as pessoas vão tomando, em vez de agarrarem as promessas de bênção que Deus tinha promessas incríveis para esta nação, as pessoas optam por se afastar de Deus. E a consequência disso é vidas vazias e frustradas, angústia atrás da angústia. E quantos, talvez, que me estão a ouvir, vivem dessa forma? Talvez está na altura de você se voltar para Deus, pedir perdão, entregar a sua vida nas mãos de Deus. E Deus vai transformar essa tristeza em dança. Deus vai transformar essa tristeza em alegria. No próximo programa, nós continuaremos a ver qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Até lá, você fique sempre na nossa companhia. E que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.